Nós vamos falar agora sobre a guerra na Ucrânia e o impacto na exportação de grãos após ataques da Rússia a portos ucranianos. O nosso entrevistado é o especialista em negócios internacionais, João Alfredo Niegrai, que está ao vivo com a gente, 95,5 FM, e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Luciana. Uma boa tarde muito especial para os ouvintes da CBN Maringá.
Por que a Rússia resolveu atacar portos na Ucrânia? Não havia um acordo para poupar os portos e garantir a exportação de grãos para todo mundo?
Havia. Esse é um ponto bastante importante. A Rússia vem demonstrando não apenas não ter aquele que a gente imaginava, que era o segundo maior exército do mundo, como os russos vêm demonstrando um apreço minúsculo à vida humana no decorrer desse cerca de um ano e meio de conflito. E pessoas ou grupos que não representam a vida ou não respeitam a vida ou não respeitam os próprios cidadãos, dificilmente respeitariam acordos. Logo que a invasão russa à Ucrânia se inicia, naquele fatídico 22 de fevereiro do ano passado, a Rússia acaba se tornando um dos países mais sancionados do mundo. Então, muitas sanções se abateram sobre a economia russa. Como consequência, tem sido difícil para os russos dar vazão a um tanto de sua produção. É claro que um pouco tem sido comprado por chineses, iranianos, indianos, enfim. Mas uma das razões para os recentes ataques aos portos é justamente dificultar ainda mais a saída de alguns grãos. A gente tem que lembrar que Rússia e Ucrânia são responsáveis aí por um terço da exportação global do trigo exportado globalmente. E, como consequência, ao reduzir a oferta desses itens no mercado, tentar retirar ou diminuir algumas dessas sanções que vêm pesando tão fortemente sobre a economia russa. Então, é um pouco essa a conta. Eles saem do acordo, atacam portos, dificultam a exportação de grãos numa tentativa de retirar um pouco das sanções que estão pairando sobre a própria economia para ter aí um respiro ou algum tipo de alívio.
Então eles esperam que, por medo da situação se agravar, os países que colocam essas sanções retirem essas sanções?
Pelo menos algumas dessas sanções, essa é a leitura que eu venho fazendo dos acontecimentos, além da questão dos grãos, a gente sabe que a gente estava se recuperando aí dos efeitos econômicos de uma pandemia que foi nefasta, não é mesmo? Esses efeitos econômicos vinham dando aí algum sinal de recuperação. A gente teve um aumento a partir da pandemia da fome, um aumento da miséria no mundo todo, e a partir desse ataque russo a portos, a instalações de grãos, a represas, enfim, isso acabou afetando muito da área agrícola da Ucrânia. A partir das sanções, houve de fato uma queda na oferta de muitos itens, de muitas commodities para o mercado internacional, o que pressionou e segue pressionando uma inflação global que já vinha elevada.
E qual o impacto no preço dos alimentos?
Infelizmente, a gente vai sentir isso no bolso, hora mais, hora menos. Eu costumo brincar com os meus alunos que a gente pode morrer de tudo, menos de tédio nas relações internacionais, porque as coisas estão sempre acontecendo, preços estão sempre oscilando na economia global. Da mesma forma que nós já sentimos lá no começo da guerra uma alta no preço do petróleo, da energia e de commodities relacionadas à energia, e depois isso diminuiu, é o que a gente espera que aconteça com alguns itens, com alguns alimentos. É o caso do trigo? A princípio, não. Ou a princípio, o trigo subirá pouco no mercado brasileiro, porque o Brasil vem tentando produzir mais, vem conseguindo produzir mais trigo, e a gente vem comprando esse item da Argentina, o que facilita um pouco a logística da coisa. Agora, tem outro ponto, que é a questão do frango e dos ovos. O preço do frango e o preço do ovo vem aí, assim como carnes no geral, tiveram uma certa alta, o preço desses dois itens vem subindo, e hora mais, hora menos, o consumidor vai sentir isso no bolso. Se é um aumento que vai durar para sempre? Não. assim como o aumento do petróleo não durou para sempre, esses aumentos eles tendem a ser sazonais, eu diria.
Mas o aumento do frango e dos ovos tem relação, então, com esse ataque aos portos na Ucrânia?
Com certeza. A gente vive numa economia global interligada e o que acontece é que, a partir do ataque aos portos ucranianos e das dificuldades dos ucranianos na exportação dessas commodities, outras commodities tiveram o seu valor elevado. Então, nós percebemos aí uma alta também no preço do milho, no preço da soja e do farelo de soja. Alguns desses itens são componentes aí das rações dos frangos, que já vinham percebendo uma alta nas últimas semanas.
Ah, tá. Então, a ração, a alta do milho, em função dos ataques nos portos, e daí é uma cadeia, né? Um aumento
de cascata.
É uma reação
em cadeia.
Né?
É uma reação em cadeia.
Certo. Agora, você falou sobre o aumento da produção do trigo. O país, então, o Brasil está aumentando o plantio de trigo? Porque, inclusive, fizemos uma entrevista na semana passada falando sobre plantio de trigo. Aqui na nossa região, a área cultivada dobrou e tende a aumentar no ano que vem.
Exatamente. Então, de fato, a gente vem percebendo o aumento na produção brasileira de trigo. Até um pouquinho antes da guerra, e até em meados da guerra estar acontecendo, o Brasil não era suficiente na produção de trigo. Então, a gente acabava consumindo muito mais do que a gente produzia. E a gente importava muito. É uma razão climática. Enfim, há toda uma explicação para isso na área da agronomia e da agricultura. E, a partir da guerra, o Brasil vem se esforçando, os produtores, especialmente aqui os produtores do Paraná, vem se esforçando na produção, no cultivo desse item, e aos poucos a gente vai conseguindo diminuir aí um tanto dessa dependência externa. Motivo pelo qual essa alta que é global, ainda que ela nos afete, ela não vai nos afetar tanto caso os produtores brasileiros não tivessem efetuado esse plantio nos últimos meses, né?
Uhum. E não há estimativa para o fim do conflito na Ucrânia?
Eu gostaria de trazer notícias melhores, Luciana, mas infelizmente não. O que a gente percebe é que os russos, eles não apenas vêm insistindo nesse conflito, mas de forma cada vez mais cruel. A gente teve algumas semanas um motim do grupo Wagner, os mercenários envolvidos no conflito. A gente vê, teve a semana passada, finalzinho da semana passada, o aumento na idade da convocação militar para 30 anos. No ano passado também os russos efetuaram uma convocação maciça de reservistas e são pessoas que estão indo para o fronte para morrer. São pessoas que têm 5 a 7 dias de treinamento e vão lutar com pouco conhecimento militar contra uma Ucrânia que tem um moral muito elevado. São soldados que estão defendendo a sua pátria. De um lado a gente tem uma Rússia, um dos vídeos que eu vi era de um soldado russo utilizando o fuzil Mosin-Nagant da Primeira Guerra Mundial. E do outro, a gente tem uma Ucrânia com armamentos novos da OTAN. Considerando que a Rússia é liderada por um autocrata altamente egocêntrico, que é o caso do Vladimir Putin, dificilmente ele admitiria uma derrota para um país que é exponencialmente menor do que a gigantesca Rússia, né?
E quais as consequências, então, disso para o resto do mundo, se esse conflito durar tanto tempo e depender, então, de um autocrata como Putin?
Veja, são as consequências, em primeiro lugar, que a gente já está sofrendo no aumento do preço das commodities. E também me parece que a gente está vivendo hoje o que eu tenho percebido como um cisma geopolítico. A gente tem aí uma divisão muito clara entre Oriente e Ocidente em termos geopolíticos. Os chineses vêm buscando se alinhar cada vez mais alguns países como China, Índia, a gente viu aí também nos últimos dias um golpe no Níger, os países de uma região africana chamada África do Sahel têm estado cada vez mais alinhados aos interesses russos e que os russos vêm buscando aumentar sua esfera de influência pelo mundo ainda com essa guerra acontecendo. O apoio dado ao Putin é por Coreia do Norte, Irã, Síria, Nicarágua, Venezuela e Cuba. E eles vêm tentando, de forma bastante, bastante agressiva, expandir essa influência russa pelo mundo. E aí o que a gente vai ver é um mundo cada vez mais dividido entre a favores contrários e inertes frente a essa guerra que já custou uma quantidade incontável de vidas.
Há risco de um conflito nuclear?
A inteligência britânica comentou recentemente, foram vazados alguns documentos, eles comentaram que o apoio chinês à Rússia seria retirado e a China acabaria se alinhando a Estados Unidos e União Europeia caso qualquer medida nuclear fosse tomada na Ucrânia. Então, me parece que, nesse momento, os chineses são o fiel da balança e, por conta disso, o uso de uma arma nuclear seria a última das instâncias, o que não traz nenhuma segurança. Né? Essa notícia, esse dado não nos traz nenhuma segurança na medida em que nós não sabemos exatamente o que se passa no Kremlin. O que nós sabemos, o que nós estamos começando a perceber é uma oposição, ainda que velada, a Vladimir Putin. Na manhã de domingo, horário do Brasil, um edifício em Moscou foi alvo de um ataque de um drone ucraniano e era um escritório ligado ao governo e ao Ministério do Planejamento russo. Então, aos poucos, essa guerra vai chegando também para dentro das fronteiras russas, como já tomou as fronteiras ucranianas.
Mas e dentro da Rússia? O senhor cita em oposição dentro da Rússia?
Muito velada, uma vez que os opositores de Putin estão presos ou misteriosamente caem de janelas, suicidam-se ou são envenenados. Eu falo isso porque logo que houve um motim do grupo Wagner, nós não vimos grandes manifestações favoráveis a Putin pelas ruas russas. O que, se ele fosse essa personalidade tão amada como ele tenta apregoar, nós certamente teríamos visto manifestações de apoio, e não foi o que ocorreu.
Mas como uma pessoa só tem tanto poder?
A Rússia hoje, a Rússia nunca teve um grande histórico de democracia. Desde os tempos de Pedro, Ivan, Catarina a Grande, os russos sempre foram governados de forma mais ou menos autoritária. E nos últimos anos, a Doma, que é o parlamento russo, vem concedendo cada vez mais poderes, não apenas a Putin, mas à alta cúpula do Kremlin. E é justamente essa alta cúpula que parece estar alinhada ao líder russo. O Putin, ele era vice do Boris Yeltsin, que governou a Rússia na década de 90, e desde então ele permanece no poder. O Dmitry Medvedev foi um fantoche dele durante algum tempo na presidência. Haverão novas eleições na Rússia e essas eleições elas não são auditadas. Aliás, muito pelo contrário. Alguns anos atrás, numa das eleições em que Putin obviamente ganhou, somaram-se os percentuais divulgados pela autoridade eleitoral russa e os percentuais passavam de 140%. Quer dizer, isso é uma piada, isso é uma eleição comprovadamente fraudada, e alguém que está no poder desde a década de 90 teve tempo mais do que suficiente de colocar seus aliados em posições que lhe dessem toda a vantagem possível dentro do governo russo.
Uhum. Mesmo com uma oposição que tem poder econômico, né? Porque alguns dos que o senhor citou, que desapareceram misteriosamente, eram magnatas, não eram?
Os oligarcas, muitos dos oligarcas apoiavam Putin, outros perderam grandes somas de dinheiro e hoje a gente não sabe qual é a extensão desse apoio. As figuras políticas contrárias abertamente a ele são figuras que estão na cadeia, que estão na Sibéria, enfrentando décadas de prisão. Um dos casos é o do Alexei Navalny, mais conhecido dos opositores russos.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigado a vocês pelo convite. É sempre uma alegria falar à CBN.
Nós conversamos com o especialista em negócios internacionais, João Alfredo Niegrai. Falamos sobre o conflito na Ucrânia, né, a guerra na Ucrânia e o impacto, principalmente, na exportação de grãos e no preço de alimentos em todo o mundo.